Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers SA, para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2010. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Gereissati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação estará disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Como sempre, é um prazer tê-los aqui com a gente na teleconferência agora sobre os resultados da Iguatemi em frente ao terceiro TRI. A gente começa, como de costume, no slide 2, dando destaque do terceiro trimestre, do terceiro TRI de 2010. Onde a gente teve um crescimento da receita líquida da companhia da ordem de 29,8%, atingindo aí os 67,6 milhões. O nosso EBITDA atingiu aí 55,3 milhões de reais, com uma margem excelente de 81,8%, com crescimento de quase 60%, 59,8%, em relação ao terceiro TRI de 09. A gente teve, como tem virado algo recorrente na companhia, não é todo o TRI, mas na medida que a gente tem a estratégia de dar velocidade na implantação dos projetos e projetos tornarem o projeto de uso misto, com reforço nas zonas imediatas e com a utilização do potencial para também desenvolvimento de escritórios, a gente teve uma permuta de um terreno no entorno do Shopping Praia de Belas, que gerou um resultado líquido de 11,8 milhões. O lucro líquido foi de 39,4 milhões. O que deu um crescimento de 101,9% em relação ao mesmo TRI de 2009. Destacando aí também o bom momento, eu diria ser o ótimo momento que vive o consumo doméstico brasileiro e o varejo como um todo, as nossas vendas também subiram 18,9% comparado ao mesmo TRI de 2009, com crescimento de vendas mesma área de 11,4%. Isso também produz um crescimento importante de aluguéis, né, mesma área de 7,3%, e de aluguéis mesmas lojas de 7,9% em relação ao mesmo período de 2009. E a gente ainda teve, como destaque, no terceiro TRI, assinatura de financiamento com o BNDES para o projeto JK, que a gente vai comentar mais em detalhe um pouco mais para frente. A gente tem no slide 3, então, o portfólio da Iguatemi, o portfólio corrente da Iguatemi, com os 12 shoppings e as duas torres comerciais, um portfólio, como a gente destaca sempre nos TRIs, bastante homogêneo e de qualidade. A gente vai ver que os projetos que a gente tem, então, são iguais ou melhores do que os projetos que a gente tem em carteira hoje. No slide 4, a gente destaca os 5 projetos Greenfields, Iguatemi Alphaville, que eu também vou destacar um pouquinho mais para frente, que segue a pleno vapor aí, o Iguatemi JK, JK Iguatemi Ribeirão, Iguatemi Jundiaí e Iguatemi Rio Preto, que são os cinco projetos que a companhia tem anunciado já como projetos Greenfield. Além disso, a gente tem os três projetos de expansão em andamento, dois deles já próximos aí da conclusão, que é o caso de São Paulo e Praia de Belas, e o Galeria, que foi lançado recentemente, um projeto aí que tem 8,2 mil metros quadrados de ABL nessa expansão, um investimento aí da ordem de 30,4 milhões, o projeto já está aprovado, as obras iniciam em janeiro de 2011, a comercialização já iniciou. Isso aí representa algo como 50, tudo isso que a gente mencionou aqui já representa 50% do nosso guidance para 2014, como a gente tem destacado aí em todos os FRIs. Aqui algumas fotos no slide 10 já dando uma ideia de como andam as obras no Alphaville, bastante adiantadas. É um shopping que já tem 92% da ABL comercializada. De novo, acho que um enorme gol da Iguatemi, como foi a Iguatemi Brasília, que reúne os melhores lojistas nacionais e internacionais. Então é um produto destacado, diferenciado, que tende a ter uma evolução crescente, permanente e constante de qualidade, não só das vendas, mas também dos aluguéis. O Alphaville não está diferente, ele vai reunir o que há de melhor da nata de varejo brasileiro, numa região que cresce muito forte, o adensamento da região é impressionante, é o quinto maior cluster de escritórios de São Paulo, e por isso essa adesão maciça do que há de melhor do varejo nacional nesse projeto. As obras estão bastante adiantadas, nós estamos começando já a parte de Skylight, e a entrega segue prevista aí para abril de 2011. E na sequência, no slide 11, o JK Iguatemi, que também já tem 40% da ML comercializada. É um projeto, enfim, que reúne aí também, como eu mencionei aí, com uma grande carga de lojistas internacionais e novidades. A gente anunciou a entrada da operação da Topshop no Brasil, primeira operação dessa grande varejista inglês no país, algo parecido com a Zara, que entrou no Brasil há 10 anos atrás, além de várias marcas internacionais e marcas exclusivas. Tudo isso garantindo a diferenciação do projeto, uma forte força de atração para os consumidores e, como consequência, vendas e aluguéis diferenciados, além, obviamente, do projeto que é conhecido pela Três Torres de Escritório, que ele já nasce aí com uma circulação prevista de 10 mil pessoas só nesses três empreendimentos junto com o shopping. As obras também seguem bem adiantadas, com 40% já executadas. A sequência eu passo, então, o slide 9 para os principais indicadores de performance, onde a Cristina Bess vai dar sequência à apresentação.
Bem, bom dia a todos. Obrigada pela participação aqui no nosso call. Já indo, então, direto para o slide 9, onde a gente fala de principais indicadores de performance, a gente tem os nossos números de ABL. A ABL total crescendo quase 9%, chegando a 463 mil metros quadrados. Nossa ABL própria, pouco abaixo dos 240 mil metros quadrados, crescendo 10,6%. E olhando um pouco a parte de vendas, o Carlos já tinha mencionado nos highlights, crescendo quase 19% aqui, chegando a 1,5 bi de vendas. Isso dá uma venda das mesmas lojas por metro quadrado, aí, um crescimento de 9,6%. Chegando a R$ 1.300, quase R$ 1.400 por metro, vendo as mesmas áreas também crescendo fortemente, 11,4%. E o reflexo no aluguel, a gente tendo um crescimento aí de 7,9% em aluguel mesma loja, chegando a R$ 84,00 e na mesma área em R$ 76,00, chegando a 7,3%. Então, bem acima do índice de inflação, mostrando também, lembrando que o terceiro TRI 09 já foi um TRI bem mais forte, primeiro semestre de 2009 foi um semestre mais fraco, terceiro TRI já foi um TRI de recuperação, então quando a gente mostra esse número de crescimento de 2010 sobre 2009, já é um crescimento expressivo. Taxa de ocupação, a gente ocupou alguns espaços que estavam reservados para novas operações, talvez o mais importante no Iguatemi São Paulo, mas assim, chegando então a 97,9% de taxa de ocupação e uma inadimplência praticamente estável em 4,1%. Passando para o slide 10, nossa DRE, nossos principais indicadores financeiros, como o Carlos também mencionou no highlight, a gente tem uma receita bruta aí crescendo pouco abaixo de 30%, chegando em R$ 75 milhões. Nossa EBITDA chegando a 55 milhões de reais, um crescimento de quase 60%, uma margem EBITDA aí de 81,8%. Nosso EBITDA ajustado, que tira fora a parte de despesas pré-operacionais, chegando em 56 milhões de reais, então com uma margem de 83%. Lembrando que a gente tira fora despesas pré-operacionais porque são uma mudança de critério contábil que a gente ajustou esse ano, então para ter um número mais limpo do que seria a operação ongoing. Lucro líquido estão chegando a 39 milhões, uma margem líquida de 58% e um crescimento ano contra ano impressionante de acima de 100%. E o FFO também crescendo em 40, chegando a 50 milhões quase, uma margem de 4,74%, um crescimento de 72%. Passando então para o nosso gráfico de receita bruta no slide 11, a gente vê o breakdown desse crescimento aí de quase 30% na receita bruta. A gente vê um crescimento equivalente na parte de aluguel, um crescimento muito maior em estacionamento na própria taxa de administração. Uma queda em outros devido à parte de corretagens. Mas na receita de aluguel, a gente vê a quebra, então, a gente vê um crescimento saudável aí na parte do aluguel mínimo de 19%, um crescimento expressivo aí na parte de overage, refletindo, obviamente, o incremento de vendas. E na parte de locação temporária, um trabalho que a gente vem realizando já há vários trimestres, forçando, então, uma utilização inteligente dos nossos espaços, quer dizer, sem ficar de uma maneira, assim, lotada e grosseira a utilização dos espaços do shopping, mas de uma maneira inteligente, questão das redes de aluguel. Olhando, então, para o slide 12, a gente tem os nossos indicadores, então, aqui, olhando a nossa margem EBITDA, como eu falei, crescendo quase 60%, chegando a uma margem de 82, então 55 milhões, nosso EBITDA ajustado, tirando as despesas pré-operacionais, chegando em 56 milhões de reais, 83% de margem. E nosso líquido chegando praticamente a 40 milhões, um crescimento superior a 100%. E uma margem aí de lucro líquido de 58,3%. Olhando o slide 13, um pouco a nossa posição de balanço. Continuamos ainda nesse trimestre caixa líquido. A gente fechou o trimestre com 147 milhões em caixa líquido. Nosso caixa fechou em 592 milhões de reais. Nossa dívida aumentou, até pela entrada da dívida do BNDES, do JK, 445 milhões de reais. Continuamos com a dívida, quando a gente olha no slide, na parte inferior esquerda, com um cronograma de amortização bem tranquilo. A gente, ao longo desse tempo, à medida que vão entrando as outras dívidas referentes às construções, a gente vai ver esse prazo mais alongado. O que tem, vamos dizer assim, mais no médio prazo é a amortização das nossas debêntures, 200 milhões, que começa em 2012, 2014, mas todo o restante tem um cronograma de 7 a 10 anos de amortização. Então, nosso perfil de dívida, como eu falei, ainda é primordialmente CDI, mas ao longo do tempo ele vai migrar para TJLP, que é a nossa dívida com o BNDES, na medida que a gente for financiando com o BNDES, e TR, na medida que a gente for tomando crédito imobiliário também para os 40% que a gente toma para os nossos Greenfields. E por fim, no slide 14, a gente tem o nosso guidance. Então, a gente continua firme no nosso guidance aqui de 2010, que era um crescimento de 15% a 17%, uma margem EBITDA que a gente promete entregar no ano de 70% a 72%, e já soltando o nosso guidance aí de 2011. Então, o novo guidance para o ano que vem é um crescimento de 25% a 30%, que é bem superior aí ao que foi 2010, e mantendo uma margem EBITDA de 70% a 72%, dado que a gente vai acumular também despesas pré-operacionais muito mais altas do que esse ano, sendo que a gente vai ter várias obras andando ao mesmo tempo, muito mais do que a gente está tendo hoje. Tá? Isso. E os dividendos, esqueci de mencionar os dividendos. Que a gente continua, também tem um compromisso dentro do nosso guidance, então, de continuar pelos próximos 3 anos, aí, 2011, 12, 13, 14, uma distribuição de R$0,63 por ação, 50 milhões, que daria mais ou menos hoje 50 milhões por ano de dividendos. é uma troca aí, a gente tinha comprometido até o resultado de 2010 ter uma distribuição de pelo menos 50% do lucro líquido. Agora a gente está mudando um pouco o formato do nosso guidance, mas se comprometendo aí com um valor específico por ação. É isso que a gente tinha de apresentação, e eu acho que agora a gente está disponível para perguntas e respostas. Obrigada.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, faz favor digitar o asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Primeira pergunta, Bianca Cassarino, da Goldman Sachs.
Oi, bom dia a todos. Eu queria saber se vocês poderiam nos passar uma estimativa, seja em ABL, seja em reais, sobre as áreas em torno dos shopping malls de Guatemi que poderiam ser usadas em permuta. E a minha segunda pergunta é em relação ao shopping Ribeirão, se o atraso de 2011 para 2012 está ligado às aprovações que demoraram um pouco mais para saírem ou se aconteceu algum outro problema. Obrigada.
Oi, Bianca. Eu respondo a primeira, referente às áreas, e o Carlos pega a segunda de Ribeirão, mas a primeira pergunta referente às áreas que tem em volta dos shoppings, hoje, na rede, eu vou te dar uma resposta um pouco, de uma maneira um pouco diferente. Se pegar todos os shoppings que a gente tem hoje no portfólio e se pensar o potencial construtivo que a gente tem, considerando todos os terrenos que estão adjacentes aos shoppings, a gente poderia hoje dobrar a ABL sem aumentar a participação da Iguatemi. Então, mantendo o nosso average, que vai de 50% a 60%, sem diluir os nossos sócios, usando os terrenos que estão disponíveis, a gente teria esse potencial construtivo ainda não utilizado. Tá?
Bom, eu vou emendar, então, na resposta da Cris, Bianca. Na verdade, a revisão do projeto de Ribeirão tem exatamente esse contexto que a Cris mencionou. A gente percebeu a oportunidade de usar um potencial maior para na verticalização e no potencial de construção de torres de escritório. Isso, obviamente, tem uma questão de registros e uma burocracia um pouquinho mais complicada. E a gente optou, então, por fazer com que a gente pudesse fazer com que os projetos caminhassem em conjunto e nascessem juntos. Quer dizer, prédios, escritórios nasceram junto com o shopping. Então, a gente resolveu dar essa alongada no prazo exatamente para ter essa conclusão desses dois produtos em conjunto. O projeto fica maior, fica mais forte e com grande, muito maior sucesso também de dar aquela engrenada desde o início.
Perfeito, muito obrigado.
Obrigado.
Próxima pergunta, Fanny Oreng, da Merrill Lynch.
Bom dia a todos, bom dia Cris, Carlos. A minha pergunta é com relação a outras receitas operacionais. Olhando para frente, o guidance que vocês estão dando de margem inclui essa linha, ou seja, inclui esse swap?
Oi, Fanny, aqui é a Cristina. Acho que, como a gente falou, a gente tem falado agora nos nossos releases, a gente tem, e o Carlos acabou de falar de Ribeirão, acho que a gente tem esse potencial de fazer vários outros swaps e incluir também nos projetos, swapados ou não, outras torres, tá certo? Então, daqui para frente, sim, a gente está olhando essas operações, quer elas entrem na nossa carteira com a BL nossa, quer a gente fazer essa maneira de swapar aí os terrenos, tá? Mas então sim, ela inclui qualquer terreno ou qualquer torre que venha a ser negociada, tá? E é em cima do EBITDA contábil mesmo, e ele inclui também toda a parte pré-operacional e VGV, tá bom?
Só pegando carona também de novo aqui com a Cristina, a gente vê que esse produto de mesmo em cidades médias, né, que era muito comum um produto misto de projetos de uso misto em cidades maiores, mercados maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro, já não é nenhuma novidade. Mas o que a gente tem visto é que em cidades médias, né, cidades, estou falando entre 500 1 milhão de habitantes, se tornou um produto extremamente desejado de parceria com as construtoras, o que tem gerado enorme valor para a gente, não só pela potencialidade de executar, como também você tem um cross-shopping muito maior com esse produto de escritório, já tem uma implantação bem mais rápida de pessoas e consumidores cativos para o projeto desde a origem. Então isso para a gente se tornou também um produto extremamente interessante que a gente está apostando e tendo enorme, já bons resultados, né, em alguns mercados. O caso da Torre de Praia de Belas, que vendida em uma semana e extremamente desejada. Então isso que gera um potencial adicional para a gente. Obviamente a gente tem terreno e produto para fazer isso em várias das nossas propriedades mais para frente. Além, obviamente, na questão da margem, que é igual assim, na medida que cresce, ela vai ganhar escala, né? Quer dizer, o grosso dos produtos que estão em produção vão ficar prontos aí entre o ano que vem e os próximos anos, o que vai dar ainda também uma melhoria aí na margem como um todo. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Próxima pergunta, Fanny Oreng, da Merrill Lynch.
Oi, professor. Só mais uma pergunta. Com relação ao shopping Jundiaí, tem alguma novidade com relação à aprovação da prefeitura? Tem o risco de cair para 2013 esse shopping?
A gente não tem. A prefeitura, você sabe como é que é a aprovação no Brasil. A gente não tem aprovação ainda. A gente está bem andado, mas ainda não tem nenhuma mudança, nem de data, nenhuma novidade sobre a aprovação do projeto.
Se ela sair nos próximos 6 meses, eu acho que é uma possibilidade de fazer em 2012, sim, tá certo? Mas a gente tá esperando.
Tá ótimo. Tá bom, Cris. Obrigada.
De nada.
Mais uma vez, para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 1. No momento, não há mais perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fábio Correia, diretor financeiro e de relações com investidores, para suas considerações finais.
Bom, corrigindo aqui o Fábio Correia, que na verdade é o Carlos Direitário. Obrigado. Bom, agradeço de novo a participação de todo mundo aí que participou desse call do segundo, do terceiro tri 2010.
Tá Iguatemi.
Tá Iguatemi. Aqui se despedindo de vocês, o Carlos Gereissati, agradecendo e deixando o nosso time de relações com investidores à disposição, caso vocês tenham qualquer outra pergunta ou dúvida. Obrigado.
Obrigada.
Até a próxima.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2010 está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.